Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do time mais vitorioso do século. Estamos de volta com mais um programa do Diogo Podcast. Eu sou o seu host, Marcelo Pontaragão, e tô aqui, como sempre, com o arroba coach Barandas, nosso analista. A gente também vai conversar bastante, tem um programinha bem legal para vocês. Bruno, como estamos hoje?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E aí, Marcelo, tudo tranquilo? Estamos aí com um programa bem maneiro planejado, né? Semana passada a gente acabou falando bastante das notícias, né, do recap do que aconteceu na Free Agency até então. Para esse programa a gente preparou mais algo focado nos QBs mesmo, né? Em falar da saída do Brady, falar de quem pode vir, quem não pode, falar um pouco de Jarrett Stidham, né? Vamos ver no que dá isso aí.
A gente vai falar um pouquinho aí, o Bruno já deu uma resumida. A gente vai focar mais ou menos nesse programa, no plano daqui para frente. Vamos falar do Skidham, vamos falar das notícias que tem linkado aí alguns QBs ao New England Patriots, nessa posição vaga. Vamos dar uma palhinha ainda, não vai ser o nosso draft, o nosso mock draft, mas vamos falar um pouquinho de alguns QBs do draft aí, algumas possibilidades. Mas antes, vamos só dar um recadinho antes da gente começar o programa. Para você que quer ajudar a transformar o Do Your Job Podcast numa nova plataforma onde você vai encontrar aí textos, onde você vai encontrar aí notícias, e não só um podcast. Novamente, a gente já deu recado no último programa, mas estão abertas as inscrições. O Bruno, terminando esse programa, ele me garantiu que já vai subir no nosso Twitter lá, no arroba Do Your Job Pod, e eu vou dar retweet ele também nas devidas contas, o formulário para poder você poder se inscrever, porque você pode fazer parte. Cada ajuda é bem-vinda, e você pode fazer parte de um projeto para ajudar não só o nosso programa, mas para divulgar o New England Patriots para todos os torcedores do Brasil de uma maneira de qualidade e de uma maneira bem transformar isso muito grande, né, Bruno?
É isso aí, cara. A gente está querendo ampliar, né, deixar de ser só um podcast, passar a ser algo maior, ser um grande canal sobre o New England Patriots, trazendo notícia, análise, conteúdo de qualidade para você, fã do New England Patriots, né? A gente está precisando de ajuda em tudo, né? Para a gente começar a criar uma presença no Instagram, para a gente ter alguém replicando as notícias, escrevendo colunas opinativas, fazendo participação, trazendo as notícias aqui para o nosso podcast, tá fazendo a pauta, ser nosso editor. Então, assim, tudo que a gente puder pensar em forma de divulgação...
Eventualmente até participando do podcast.
Exatamente. Tudo que a gente puder trazer de ajuda para a gente poder aumentar, né, o nosso range aí, vai ser muito bom. Então, se você é fã do time, é fã do podcast, quer ajudar, quer fazer parte desse projeto, se inscreve aí. O link está lá no Twitter do Your Job, está no Twitter, tá no meu Twitter, está no Twitter do Marcelo. No momento que esse programa for pro ar, isso já vai estar lá. Então, se inscreve aí e ajuda a gente a difundir cada vez mais o New England Patriots, independente da saída do Tom Brady, porque a gente sabe que a gente continua sendo a maior franquia do século, e quem falar qualquer coisa que seja o contrário é clubista.
E tá errado, não só isso. Vamos pro programa, galera. Estamos de volta aqui com o primeiro quadro do programa. Bruno, vamos falar um pouquinho do resumo do que tem sido linkado a gente, né, nessa última semana, principalmente aí com aí, a definição de diversas QBs sendo trocados e released, né, e mandados embora, né, e com a saída realmente efetiva do Brady aí. Semana passada ainda estava muito cru as notícias, então, no momento que a gente gravou, até o programa ir pro ar, então acho que essa semana vai dar pra gente abordar um pouquinho melhor isso aí, com mais detalhes e mais informações. A começar, a gente tem aqui o Cam Newton, que foi sim agora cortado pelo Carolina Panthers. Eu até a gente cogitou essa possibilidade dele ser cortado devido ao fato do Panthers ter trazido o Teddy Bridgewater para ser provavelmente o starter do time. E aí o Cam Newton realmente foi trocado. Essa semana ele até postou, acho que foi hoje ou ontem, acho que foi hoje, sexta-feira, ele postou no Instagram que eles não me queriam, mas eu tô aqui trabalhando duro, né? Mostrando que tá trabalhando. Isso aí é uma tática que vários atletas em diversos esportes recorrem, quando são bem assessorados, enfim. Mas vamos falar um pouquinho do Cam Newton aí. O Bruno já tinha dado, para quem assistiu o programa da semana passada, já sabe mais ou menos o que ele vai falar, mas não vamos tirar aí, não vamos dar spoiler. Bruno.
Eu nunca gostei da ideia do Cam Newton, né? Não acho que seja um jogador que traz o tipo de mentalidade vitoriosa que o Belichick busca para a instituição New England Patriots, né? Eu tenho muitas críticas muito duras. Quem quiser ouvir um pouco mais, eu falando mais do assunto, pode procurar o podcast da semana passada. Mas eu acho que o Cam Newton é um cara que não quer vencer o suficiente. Eu fiquei muito impressionado com a performance dele no Super Bowl, onde ele, depois de uma temporada de MVP, despencou o jogo dele e não fez nada naquela partida. Inclusive, no momento de definição, onde ele sofreu o fumble, ele não mergulhou naquela bola, e aquilo, para mim, deixa muito claro que é um cara que não está disposto a fazer o último sacrifício para vencer. Ficou com medo da porrada. Enfim, não é um cara que eu gosto. E apesar, independente de qualquer coisa, eu não acho que é um cara que a gente tem cap. Eu acho que o Cam Newton, com quem quer que ele assine, ele vai assinar no range entre 15, 20, 22, 23, 24 milhões por ano. Ainda que tenha sido um cara que saiu lá de Carolina, é um cara que é valorizado, é um cara que tem todos os skills físicos. Sinceramente, acho que a gente não tem o range financeiro para ir atrás desse cara. E de nenhum dos outros caras que a gente vai falar aqui que estão disponíveis no mercado, na verdade.
Só para exemplificar o que o Bruno falou, hoje, dia 27/3, às 11 horas da noite, tô falando isso porque muda, existe uma página no Twitter que chama @PatsCap. Só isso. É um cara que cobre o salary cap do Patriots, melhor que muita gente. Eu me arrisco a dizer que é o melhor cara que faz isso extraoficialmente, porque ele faz há mais de 10 anos, se não me engano, são 15 anos fazendo isso. E hoje, segundo ele, que é a fonte mais confiável que eu encontro na internet para falar de salary cap do Patriots, porque não tem uma informação aberta, tá, e atualizada que os times divulgam, o Patriots hoje tem menos de 1 milhão, tá? Coisa que não conseguiria sequer assinar a nova classe de draftados. Mas isso tudo bem, porque pode ser postergado até o training camp, para os jogadores assinarem. Não teria pressa para fazer nenhum move no roster. Mas hoje a gente tem 803.834, que é menos de 1 milhão. E o Bruno tá falando que a gente deveria ter aí, e eu concordo com ele, pelo menos para assinar o Cam Newton, pelo menos 10 milhões. E assim, muito por baixo seria por 10 milhões. Eu não acho que ele sequer viria por 10 milhões, mas pelo menos deveria abrir aí 10 milhões para ele assinar para esse ano, se fosse apenas uma temporada e não fosse manejar esse cap por mais anos, né? E falando do Cam Newton um pouquinho, eu acho que sim, eu entendo o que o Bruno fala sobre a mentalidade. Eu entendo que isso, eu até falei um pouco disso semana passada também. As pessoas dão muito valor à mentalidade, não só na parte prática do esporte, mas a mentalidade extra-campo e vestiário, que nisso está interligado. Só que eu acho que é o cara mais talentoso das dois disponíveis. E eu acho que isso é indiscutível, até com um certo gap grande aí. Ele é sim o mais talentoso. E eu quero ver, até porque eu quero ver pela história dele, eu quero ver, por mais que ele tenha feito tudo isso que o Bruno falou, eu quero ver ele melhorar, eu quero ver ele melhorar essa mentalidade. Se não for no Patriots, em algum outro lugar, mas eu quero ver essa mentalidade mudada. Eu acredito que ele já tenha evoluído nesse sentido, mas eu entendo o que o Bruno fala. Eu acho que eu não vejo o Belichick apostando dessa forma, por mais talentoso que seja, com um cara que já teve esses episódios aí de demonstrar uma mentalidade completamente oposta a tudo aquilo que o Belichick e o Patriots construiu, né, nesses últimos anos, Bruno.
Exatamente. Simplesmente acho que não é o cara, sabe? Não é um cara que seria o futuro da equipe. Eu acho que o Patriots não vai buscar alguém que seja um stopgap, assim, né? Alguém que seja só uma rolha para você tampar ali o buraco enquanto você conserta o barco. Não acho que isso vai acontecer. acho que o Patriots vai buscar alguém que seja o futuro da franquia e não alguém que esteja ali para tampar buraco.
Exato. Vamos falar aqui então um pouquinho agora do Jacoby Brissett. Um cara aí, para quem não lembra, né, uns 2 anos atrás, aí ele chegou a jogar 2 jogos naquela temporada onde o Brady ficou suspenso os 4 primeiros jogos, o Garoppolo entrou no primeiro, se machucou no final do primeiro jogo ou no início do segundo, não tô lembrado agora, Bruno, se você lembrar, me corrige. E ele jogou. Foi no terceiro jogo que ele se
Foi o
machucou.
terceiro. Ele jogou muito bem no primeiro, no segundo. No terceiro, ele já tinha passado para 3 TDs no primeiro quarto, no primeiro tempo, agora eu não lembro. E aí ele se machuca, o Brissett entra, termina de ganhar o jogo, jogando mal, diga-se
E depois
passagem. E aí ganha o jogo seguinte. Não, foi o segundo
contra
mesmo,
o
foi o
Houston.
segundo, está certo. Ele ganha o terceiro
Foi o
contra o
segundo.
Houston, e aí ele perdeu o quarto contra o Buffalo.
Isso. É exatamente isso. E o Jacob Brissett aí também é um cara que tem sido muito ligado, a mídia tem falado muito que ele poderia voltar, né, retornar aí ao New England Patriots, principalmente depois dos movimentos de QB com o Indianapolis Colts, né, trazendo o Rivers. Enfim, muito se tem a entender que ele vai voltar a ser banco lá, e a mídia tem apostado nessa possibilidade. Eu vou dar minha palhinha antes do Bruno falar. Eu acredito assim, de fato, o fit do Brissett, por já ter jogado, conhecer o playbook, conhecer o esquema, ter sido um jogador importante, ter sido um jogador que foi trocado porque tinha Brady e Garoppolo na época, né? Então, assim, é importante a gente frisar isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não vejo o Patriots se envolvendo numa troca para trazer apenas o Brissett, que eu acho muito, diga-se de passagem, é underrated, tá, na NFL. Eu acho que ele fez um bom trabalho no Colts, pegou um ataque desmantelado e uma defesa bem ruim, bem questionável, boa parte dos anos lá, quando o Luck estava machucado. Mas eu acho que eu não vejo a gente fazendo um movimento agressivo para buscá-lo no mercado por apenas ser o Brissett. E aí, assim, ele é underrated, mas ele também não é isso tudo. Isso que eu quero dizer. Bruno.
Eu acho que de todos os nomes que a gente vai falar nesse quadro, né, de QBs disponíveis na NFL, o Brissett é o mais plausível. Mas o grande obstáculo é justamente o Brissett ter contrato com o Indianapolis Colts e o Patriots ter que abrir mão de alguma coisa para tê-lo de volta. É um jogador, como o Marcelo falou, underrated. Eu acho que é um cara que produziu bem com o que tinha lá em Indianapolis. Mas também não acho que seja a solução. Acho que ele é o mais plausível, porque conhece o sistema, conhece o McDaniels, conhece já o ambiente do New England Patriots, mas também não é um cara que vai vir para ser o salvador da pátria, sabe? Eu acho que é um cara que já tem experiência na NFL, podia ser um bom mentor aí pro Stidham, mas já trouxemos aí o Brian Hoyer, né? Algo que até a gente ia falar mais para frente. O Brian Hoyer assinou essa semana. Claramente vai ser esse cara, mentor, conhece o sistema, conhece o ambiente do time, e por isso acabo não vendo o Brissett voltando para o New England Patriots. Não vejo ele tendo essa oportunidade novamente. Mas isso não muda o fato de que é um jogador de qualidade, um jogador que se encaixaria bem no elenco, mas simplesmente não vejo o
Ou de
Patriots
jogador mesmo, mas eu
abrindo
não vejo isso
mão
acontecendo,
de
por mais
capital no
que
draft
tenha esse fit,
para
como a gente
trocar
mencionou.
por ele.
O próximo da lista que a gente tem aqui é Andy Dalton. E cara, o Andy Dalton muito se tinha ligado ainda no início da off-season, ali nem quando, antes de acabar a temporada da NFL, já começavam a ligar ali, depois que o Patriots já tinha sido eliminado nos playoffs, a mídia começou a ligar aí o Patriots ao Andy Dalton, muitas notícias sobre isso. Ele já tá pelo menos 6 anos, se não me engano, no Cincinnati. Já foi prestes a ser cortado, o Cincinnati deu mais chance, mas não é isso tudo. Se machucou e voltou, não voltou bem, enfim. E aí a mídia começou a fazer esse link com o New England Patriots. Eu acho que o Andy Dalton, não só ele, salvo engano, ainda tem contrato com o Cincinnati, mas tem outra. A situação é que eu não vejo ele como um jogador bom. Eu não acho ele bom, eu acho ele um jogador bem abaixo da média. Eu acho que ele teve alguns anos, nos anos que ele foi muito bem lá em Cincinnati, ele teve a melhor OL da NFL, estatisticamente falando. Então, assim, é um cara que depende muito do sistema em volta dele para produzir, e mesmo assim a produção nunca foi aquilo tudo, né? Nunca ganhou um jogo de playoff. Então, eu acho que eu vejo esses obstáculos para trazer o Andy Dalton e confiar nele como sendo o novo quarterback do New England Patriots, novamente partindo desse princípio que o Bruno já mencionou, que eu não acho que também o Patriots vai trazer alguém para tapar a rolha. Porque para tapar a rolha, a gente fica com o que tem, Bruno.
E o Andy Dalton, além de ser mais um tapa-buraco, ele vai ser um cara que vai custar um capital ainda mais alto do que o Brissett, tá ligado? Vai ser um cara que eu acho que, inclusive, o Cincinnati vê ele como um possível um mentor pro Joe Burrow aí, que provavelmente vai ser a pick do Cincinnati no draft, né? A pick número 1. Ele pode até vir a ser trocado, mas acho que o Peyton tá disposto a abrir mão do que vai ser necessário para trazer ele. E assim, além de ter uma OL. Tinha também o AJ Green, trabalhou muito tempo com o Marvin Jones, no tempo que ele estava bem. Entendeu? Então, e definitivamente não é um cara que vem para ser um vencedor, é um cara, é um jogador mediano. Enfim, eu não gosto de nenhuma dessas ideias que foram ventiladas, sabe? Tipo, e a única ideia ventilada que foi legal foi uma ideia que era completamente surreal, que o Marcelo vai apresentar agora,
Quem
mas
tá
que,
falando muito no
porra,
nosso
foi
grupo
até
lá no peito do
meio.
WhatsApp?
Meio
Inclusive,
lato,
antes
assim,
de falar isso
separado,
aqui,
sabe?
eu não gosto de interromper o quadro assim de falar, não, para não ficar fora de ordem, mas, Bruno, só dá uma sugestão, a gente fala disso mais no final do programa. Que tal a gente criar um grupo no WhatsApp com os nossos fãs aí do Do Your Job pra gente trocar ideia, trocar figurinha lá? Enfim, vamos deixar isso no final do programa, mas é uma ideia, hein? Pra gente trocar ideia, trocar figurinha lá.
Conversa.
Deixar isso para o programa, mas eu mencionei o
Vamos
grupo no
falar, a gente conversou
WhatsApp,
sobre isso ao
porque
longo da
tem um amigo
semana.
nosso, já
Vamos
mencionei
encerrar o
ele,
programa dando
novato.
essa notícia aí pra galera.
E ele tá doido com essa ideia aí, mas assim, eu não vejo isso acontecendo. Muito tem se falado que em 2021, aí, ao final do contrato de calouro do Deshaun Watson, que ele poderia ser o novo quarterback do New England Patriots. É óbvio que se por algum milagre, porque hoje eu acredito que tenha que acontecer um milagre para isso acontecer. Caso ele venha, eu vou ficar bastante satisfeito como torcedor. Acho o Deshaun Watson um jogador muito bom. Eu acho que ainda tem alguns probleminhas em alguns momentos de leitura, mas eu acho que assim, tecnicamente e como atleta, é um excelente jogador. O cara é muito bom mesmo. Novo, preencheria todos os requisitos que você está procurando num QB aí. E já vai estar mais rodado, já vai ter uma experiência mais sólida na NFL. Mas eu acho que assim, o que estão ventilando tá muito crua mesmo ainda. E assim, eu acho que não tá nem só cru, eu acho que tá até, se puder botar numa escala abaixo do cru, de tipo, é bem remoto, eu acho, isso acontecer, Bruno.
É especulação, é isso que é. É alguém que teve essa ideia e está ventilando ela. Mas a verdade é, não faz o menor sentido isso. Por quê? Porque o Deshaun Watson envolveria um capital que, assim, muito alto. Que, assim, eu acho que vale pagar? Vale pagar. Vale pagar por quê? Porque é um QB jovem, é um QB provado, é um QB muito bom. É dual threat, ele corre, ele passa bem. Muita qualidade aí vindo do Deshaun Watson. Mas o Deshaun Watson tem contrato com o Houston Texans, se encerra no final do ano, se encerra, mas a gente tem que lembrar que o Deshaun Watson foi uma pick de primeiro round, logo ele tem uma opção de quinto ano, que o Houston pode exercer esse ano, renovando ele por mais uma temporada. Acabada essa temporada, ele ainda pode sofrer a franchise tag, e por mais um ano, entendeu? Então, por mais que falem que ele quer vir pro Patriots, que eu acho extremamente especulativo e não confiável essa notícia, né? É um cara que envolveria muita coisa e não é pra esse ano também. E assim, vamos combinar, achar um franchise QB é uma coisa muito, 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 muito difícil nessa liga, né? E assim, todo mundo já tá chamando o Bill O'Brien de maluco por ter trocado o DeAndre Hopkins. Se ele trocar o Deshaun Watson, interna logo o cara, porque ele definitivamente não quer tocar franquia, não quer ter sucesso trocando um cara desse. Por mais que já esteja chateado com a troca do DeAndre Hopkins, enfim. E queira sair, né? O Houston vai fazer de tudo para manter ele lá, nem que seja mandar o Bill O'Brien embora, que a batata dele tá cada vez assando mais.
Inclusive, eu acho mais plausível que mande o Bill O'Brien embora do que o Deshaun Watson sair para qualquer lugar. E não só o Patriots, tá? Eu digo qualquer lugar mesmo, assim. ao final da próxima temporada. Por tudo que o Bruno já citou aí, né? Bom, esse aí, a gente trouxe aí os quadros. Essas foram as notícias da semana, assim, as notícias que se especulou entre a saída do Brady. A gente fez um resumo e compilou os nomes que a mídia tem jogado aí.
Falaram também do, caras... do James Winston, né? Que com a chegada do Brady em Tampa Bay, perde espaço lá e passa a ficar disponível. Mas assim, também não acho que seja o cara.
Tem que lembrar que ainda tem contrato lá, né?
É um cara jovem. É um cara que tem talento, tem que tomar melhores decisões, porque o talento claramente está lá. O cara produziu em jardas, produziu em touchdowns. O problema é que ele também produziu muitas interceptações, né? Muito foi falado em piada de que depois ele fez a cirurgia no olho, pra... enfim, foda-se, né? Mas assim, é um cara que talento tem, é um cara que pode se apostar, mas mais uma vez, eu acho que é um cara que alguém vai acabar dando mais dinheiro ou mais capital para ele. Ou mesmo o Tampa Bay vai acabar renovando mais barato com ele e deixar de repente ele um ano, dois anos atrás de Tom Brady e vendo o que dá. Visto que ele já tem contrato lá. Mas o mais provável é que ele termine o contrato esse ano ou seja cortado e aí busque algum lugar que vai pagar ele, porque é um cara que tem capacidade para ser starter, né? Só que ele vem com muitas bandeiras vermelhas aí, muitas chamadas de atenção, porque... foi um cara que entregou mais a bola para o adversário do que você gostaria. Foram 33 interceptações na temporada passada. Isso não é normal, né, galera?
A gente tem que lembrar que ele foi o líder em jardas, tá, da NFL ano passado. Salvo engano, empatado com algum outro QB. Mas é um cara que o Bruno falou. Ele produz muito. Eu acho que se ele tomasse melhores decisões, a gente não estaria tendo essa discussão. E nem o Brady, possivelmente, teria acabado em Tampa, porque o Tampa estaria muito bem com o QB jovem. Se ele tomasse as melhores decisões, ele seria um dos melhores QBs da NFL. Só isso. E não precisa ser umas putas decisões, não. É só tipo, vou aceitar o sec, vou jogar uma bola fora. E não forçar passes. Como o nosso amigo Rudá gosta de falar, né? Grande wide receiver aí. Quando ele não fica com a cabeça enfiada lá, né? Enfim, fazendo besteira. Prossigamos aqui com. Já tomamos muito esporro do Rudá, assim. Eu já tomei, pelo menos. Vamos para o próximo quadro do programa, fechando aqui o quadro de notícias, e vamos para o próximo quadro que a gente vai falar um pouquinho aí da situação mais plausível e da situação que a gente acredita, e vamos trabalhar também um pouco mais com a realidade, o que a gente tem hoje no grupo do New England Patriots, ou quem possa ter no draft, que ainda assim é mais plausível do que esses movimentos que a gente citou aí, e a gente não acredita que isso vai acontecer. Vamos para o próximo quadro. Bom, voltamos aqui com o próximo quadro e eu vou abrir esse quadro aqui falando aí com uma declaração do Joe Montana na última semana, que ele falou que alguém de New England, em resumo da ópera, ele virou e veio a público criticar o New England Patriots em deixar o Tom Brady sair, sendo aí um dos melhores atletas de todos os tempos, de todos os esportes, sair. Ele quis dizer que alguém dentro do New England Patriots, ele não quis citar nome, ele não quis apontar dedos, especificamente, mas fez uma crítica geral que alguém cagou no pau. Em suma, foi esse o recado do João Montana aí, que você não pode deixar um jogador como o New England Patriots walk away, né? Ir embora dessa forma. Não só pela história, mas pelo atleta que é e por ser ainda muito bom. Acho que a gente pode falar um pouquinho do Tom Brady e depois a gente pode começar a falar do que a gente tem hoje e que a gente já deu uma palhinha na semana passada que acredita que vai ser, que é o Jarrett Stidham, que vai ser o nosso, ou a gente acredita que seja o nosso próximo QB. Lembrando que hoje a situação de QBs do New England Patriots se encontra com Jarrett Stidham, provavelmente como starter, Brian Hoyer, provavelmente como backup imediato, e Cold Kessler, provavelmente como third string quarterback. Bruno?
Eu acho que assim, o Joe Montana tem um ponto, sabe? Tipo, é meio bizarro você deixar um jogador da qualidade do Tom Brady sair pela porta. Né? É o maior jogador de todos os tempos, é o melhor quarterback de todos os tempos, e quem discordar de mim tá errado, não me importo com a sua opinião, né? Brincadeiras à parte, estou sempre disposto a debater com quem quiser que o Tom Brady foi melhor que absolutamente qualquer outro QB na história da NFL, né? Eu não tenho problema nenhum em provar meu ponto com isso, em entrar em discussão e debater sobre o assunto, mas existem muitas variáveis a ser consideradas, sabe? Tipo, Dizem de um atrito que o Belichick teria oferecido o Brady para o 49ers no lugar do Garoppolo, mas é quando as notícias se perdem, né? Porque eu lembro claramente que lá atrás, quando o Garoppolo foi trocado, o próprio John Lynch, lá, o GM do 49ers, ele falou: bem, quando a gente estava negociando sobre o Garoppolo, eu perguntei se o Tom Brady estaria disponível. E o Belichick riu da minha cara, o Belichick disse não, enfim. Então, assim, estão vindo umas notícias agora que não batem com as notícias da época, ditas pelo próprio cara que fez a troca, entendeu? Então, assim, eu não acho que tenha sido atrito. Eu acho que muito se fala sobre o Belichick ser o responsável pelos títulos, do Tom Brady ser o responsável pelos títulos, e eu acho que existe muito essa necessidade no Brady e no Belichick de se provarem um sem o outro, né? Isso pode ser um erro para ambos os lados? Pode. Eu acho que o Tom Brady tem tudo para dar certo lá em Tampa Bay. Ele tá com um puta suporte em cast, tá? São dois grandes receivers, um belíssimo tight end, um jogo corrido efetivo, a possibilidade do Antonio Brown chegando, uma defesa interessante, mas eu acho que vai. Um puta coach também lá no Bruce Arians, um cara que porra, entende de quarterback pra caramba. É um excelente head coach, mas acho que o Brady vai sentir um impacto de cultura, né, que é completamente diferente do New England Patriots. E eu também acho que o Patriots vai sentir falta do Tom Brady, é óbvio. Tá? A gente está perdendo aí um QB de altíssima qualidade por, na verdade, um grande ponto de interrogação, que a gente não sabe o que vai acontecer com o New England Patriots daqui para frente, né? Óbvio que o Belichick já tem um puta plano traçado, é o Belichick, a gente acredita no Bill, ah, em Bill we trust, é verdade, mas a gente tem que estar receoso sim agora, sabe? Por quê? Porque realmente, como o Joe Montana falou, parece um puta erro, né, você deixar o Tom Brady sair. Eu, como torcedor do Patriots, queria, acima de tudo, ver o Tom Brady encerrar a carreira vestindo, porra, a camisa azul marinho, vestindo aí o uniforme do Patriots, né? Tanto que o Patriots tá falando até de. Tão falando que o Patriots é um dos times que vai mudar de uniforme agora. Tipo, tem um novo rebranding, inclusive, com a saída do Brady, sabe? Construir uma nova imagem em cima do novo futuro do Patriots. Enfim. Eu acho que o Brady tem necessidade de se provar. Eu acho que o Belichick também quer se provar. E o Belichick é aquele cara que ele nunca foi sentimental, sabe? Para a maioria dos fãs de hoje que não conhece a história do New England Patriots, lá quando o Belichick assumiu, né, o grande líder da equipe era o safety Lawyer Malloy. E o Lawyer Malloy, inclusive o Lawyer Malloy foi o melhor amigo do Tom Brady quando o Tom Brady começou no Patriots. E logo depois da temporada 2001, quando eles ganharam o Super Bowl, o Lawyer Malloy, sem cerimônia, foi cortado, sabe? Não foi nem trocado, foi um jogador que estava jogando pra caramba ainda, né? Desculpa, depois da temporada 2001, não, depois da temporada 2002, foi trocado, foi cortado. Cortado, assinou com o Bills, primeiro jogo dele no Bills, deram uma sapatada no peixe, 31 a 0. Foi o primeiro jogo que eu vi, foi, tipo, bizarro. Sabe? Foi um cara que trocou o Richard Seymour quando ele estava jogando a beça. Foi um cara que não deu um contrato para o Ezeuel, que é quando ele ainda estava jogando muito, mas queria ganhar mais dinheiro. Foi um cara que não renovou o contrato do Vince Wilfork. Sabe? É um cara que toma as decisões difíceis pensando no futuro. Quando um jogador começa a mostrar declínio, por mais que seja o Tom Brady, e o declínio do Tom Brady não quer dizer que o Tom Brady estava jogando mal, o Tom Brady estava jogando bem. Tá? Quem fala a temporada passada do Tom Brady? O Tom Brady estava jogando sem recebedor, sem jogo corrido, com a OL desfalcada. Tá? Então, assim, vamos pensar com calma quando a gente fala que o Tom Brady estava acabado na temporada passada. Não, mas o Tom Brady começou a demonstrar declínio e o Belichick claramente já começou a pensar um plano para a vida sem Tom Brady. Ele achou que esse era o momento de cortar relações, né? Aí com o maior QB de todos os tempos. Enfim, o Bill Belichick sempre foi um grande estrategista. Sempre foi um cara que pensou à frente dos demais, e eu prefiro acreditar que o plano aí mais para frente já está traçado. E prefiro acreditar que isso vai dar certo. Entendeu? Então, assim, vamos falar um pouco agora do mais plausível, né, do que a gente tem em casa, do que a gente pode vir a buscar no draft, enfim. Mas eu quero ver. Eu acho que o Belichick é o maior coach de todos os tempos. Eu acho que o Belichick é um cara completamente acima da média. Eu acho que a gente vai ter a possibilidade agora de ver o Josh McDaniels abrir a mente dele, sabe? Tipo, e sair daquele esquema que ele rodava com o Tom Brady, porque o Tom Brady, por mais que seja um grande quarterback, né, seja o maior quarterback de todos os tempos, né, ele jogava num sistema. E esse sistema era montado para ele, né? O Patriots rodava variações diferentes de sistemas a cada momento, mas sempre baseado em ter um QB no pocket, em ter um QB fazendo dropback. E eu acho que a gente vai ver o Josh McDaniels agora arregaçando as mangas e trabalhando de forma mais criativa, usando caras que podem se mover mais, que podem trabalhar fora do pocket, trabalhar com bastante movimento, trabalhar com QB correndo. Vamos ver.
Um rollout, por exemplo, coisa que a gente não via.
Trabalhar bastante em rollout, né, que é o que a gente chama de movement para o QB, trabalhar bastante esse rollout, play action com bootleg, botar corridas feitas para o QB também, sabe? E trabalhar baseado nisso. Vamos ver o ataque do Patriots abrir um pouco mais o espectro aí e ver realmente do que o McDaniels é feito, né? Eu acho que isso que é algo que é muito importante. E aquela parada, cara, o Bill é o Bill, ele pensa acima dos demais, existe um motivo para ele ser dito que é o maior coach de todos os tempos, e o que ele fez com o Brady agora nada mais é do que seguir a receita que ele faz desde sempre. Todo mundo já falava que um dia ia acabar de um jeito ruim a relação entre o Patriots e o Tom Brady, e assim acabou sendo, sabe? Não foi feio, não foi briga, não foi, mas o Belichick falou, foi o maior QB de todos os tempos, foi o meu melhor jogador. O Tom Brady falou que o Belichick foi o maior coach que ele já teve, que é o melhor coach de todos os tempos. Enfim, mas um momento os dois se separaram e agora a gente está aqui, a gente está com o nosso time, Tom Brady está lá com o time dele e a gente vai ver o Belichick reconstruir essa franquia a partir do que ele tem.
Eu só fechando aqui, dando uma palhinha, eu gosto, assim, quem me conhece sabe que eu sou um dos maiores fãs, não posso falar, eu acho que é injusto, eu falar que sou o maior fã, com todos os outros, inúmeros milhares de fãs que esse cara tem, mas do Tom Brady eu acredito que seja um dos maiores fãs do cara. Só que, assim, então como eu vou falar aqui, vou ser bastante frio. Até que ponto também, é óbvio que eu queria ver ele se aposentar com a camisa do Patriots. É óbvio que eu seria muito menos doloroso para mim vê-lo se aposentando do que vê-lo jogando com a camisa de outro time. Então, assim, eu preferiria muito mais que ele tivesse se aposentado. Só por ter sido. Talvez um pouco de egoísmo da minha parte, mas pode ser só por ter sido no Patriots, sabe? Eu preferiria muito mais. Mas, assim, até que ponto valeria a pena manter o Tom Brady e prejudicar o time inteiro, como time mesmo, em questões de cap, para os próximos 2 anos. Eu não acho que o contrato dele foi tão surreal assim. Eu acho que daria para ser negociado, principalmente depois do novo CBA, mas eu acho que, como o Bruno falou, o Belichick pensa no futuro, não tem nenhuma simpatia por os jogadores. Ele vai tratar bem, mas ele vai, por mais que você seja, não importa quem você seja. Ele vai colocar alguém para fazer o seu trabalho, porque tem sempre alguém disponível, mesmo você sendo o Tom Brady, mesmo você sendo um Vince Wilfork na época, mesmo você sendo um Miller na época. Inclusive, naquele jogo, diga-se de passagem, tudo bem, tomamos uma sapatada no início da temporada, mas devolvemos no final, naquela temporada de 2002. Só queria registrar aqui. Enfim, não importa quem você seja, o Belichick vai se tratar de maneira igual a todo mundo, tomando as melhores decisões para o time. Então, assim, a gente tem que pensar que até que ponto valeria, talvez se prejudicar bastante em questões de cap e o time em si, para manter o Brady mais 2 anos e mesmo assim não ter nenhuma garantia. Óbvio que as chances eram muito mais altas, mas que seria campeão ou que poderia brigar por algo, justamente pelas limitações do próprio cap, que a gente já falou que a situação não está tão folgada assim para o New England Patriots. Enfim. Fica aí com essa reflexão. Quando terminar esse podcast, escutar, dá uma refletida quanto a isso. Se você ainda é um daqueles fãs que estão com dificuldade de aceitar sair do Tom Brady do New England Patriots, e é perfeitamente normal isso, cara. O cara foi um herói, um exemplo para mim. Eu cresci assistindo ele. Enfim, imagino que a maioria dos fãs que estejam escutando por idade também se enquadre nesse aspecto. Mas tenta dar uma refletida. Vamos focar agora no que a gente tem e a gente vai fazer uma análise mais técnica aí do Jerry Stidham e do que ele já apresentou até agora, não só nos jogos de pré-temporada, onde ele fez uma puta pré-temporada, mas também nos 3 jogos que ele teve a oportunidade de atuar aí em temporada regular de forma limitada. Bruno.
Cara, eu acho que assim, a gente tem que analisar friamente o Stidham. É um jogador que tem vários buracos? Tem. Mas assim, a gente viu o Jerry Stidham jogar no senior year dele do college e no, na pré-temporada do ano passado. Ele não teve um número bom de snaps ao longo da temporada, né, para fazer uma análise mais rebuscada. Mas o que a gente vê dele na pré-temporada? Toma boas decisões, lê bem o campo, se move bem, tá? Se mostra muito maduro. É um cara que fez bem a transição, divide um ataque no college, onde ele só jogava em shotgun e jogou under center. Trabalhou muito bem os handoffs, os play actions, a movimentação, o dropback, que é uma coisa nova para quem joga em shotgun. E você vê a progressão dele em campo, era muito legal. E foi o que eu falei, o que eu citei bem na temporada, na semana passada no podcast. Ele é um cara que tomava decisões e vivia com elas, sabe? Ele não ficava hesitando, ele não ficava esperando as janelas abrirem. Ele via que alguém ia ficar livre e ele dava a bola. E com isso ele compensava no que é o grande ponto fraco dele, que ele mostrou até agora, que é o quê? Que é a velocidade do passe dele, tá? É um cara que mostrava um braço não tão forte. Quando eu falo um braço não tão forte, tô nem dizendo que ele não consegue botar a bola no terço final do campo, que ele não tem um braço para passar a bola lá no fundo. Até um falo, mas não é isso. As bolas dele acabavam flutuando bem mais do que a gente gostaria que flutuasse. Acabava sendo um passe que estava indo demorando demais para sair da mão dele e chegar no recebedor. O release dele é rápido, muito rápido, como se espera de um QB do Patriots. É algo que o Patriots sempre preza, né? Era o caso do Tom Brady, era o caso do Garoppolo, né? Os QBs aí que a gente viu o Patriots desenvolvendo. Mas é um cara que a bola demorava demais. Isso pode se dar, de repente, passar um pouco do pé de trás, sabe? Algo que é corrigível, e talvez não, né? Agora, sobre o tape dele de college, o Jarre Seeley, para mim, ele teve um tape de college incrível no junior year dele, né? Em 2017. Veio 2018 e a OL dele foi dizimada, né? Ele lá em Auburn, ele teve muita dificuldade, então tinha muita pressão, acabava soltando do pé de trás, soltava bolas rápido e o ataque não foi produtivo na mão dele. Bem, se a gente for julgar pelo tape do junior year dele, é um cara que tem muito potencial. Pelo senior year dele, é um cara que não se desenvolveu tão bem. Mas aí a gente vê ele de novo na pré-temporada, óbvio que é contra defesas mais fáceis, contra reservas, enfim. Mas é um cara que mostrou poise, né? É um cara que mostrou que quer ganhar. É um cara que mostrou que sabe achar quem vai ficar livre, não hesitar e dar a bola. Agora, a gente tem que corrigir, né, essa velocidade no passe dele, porque isso é algo que pode prejudicar ele bastante na NFL, onde as janelas são muito menores, tá? Onde a dificuldade vai ser muito maior. Dito isso, eu acho que é um cara que pode ser 8 ou pode ser 80 esse ano. Ele pode fazer uma temporada surpreender todo mundo, né, e botar o Peyton, de repente, brigando por playoff, ou pode ser um cara que vai enterrar o time aí, o Peyton vai acabar brigando por uma pick alta no draft do ano que vem. Eu não acho que esse seja a visão do Belichick, né? Tancar para pegar o Trevor Lawrence no ano que vem, a gente vai falar disso mais tarde, mas eu acho que é uma possibilidade. A gente vai estar indo com uma aposta no Jarre Seeley se a gente for do jeito que a gente está indo nesse momento. Mas enfim, eu não quero botar a carroça na frente dos cavalos, a gente vai chegar, a gente vai falar de Trevor Lawrence, vai falar dos QBs desse draft. Mas a minha análise do Jarre Seeley é essa: é um cara com muito potencial, é um QB muito inteligente, se move bem, né? Consegue correr, consegue se colocar em campo, mas ele tem um problema sério, né, de velocidade no passe, de acelerar essa bola para fazer ela chegar no recebedor sem perigo.
E eu acho que só complementando também, é importante frisar que não é só o Bruno que tem essa visão, porque diversos snaps que a gente pôde ver onde o Bruno não estava em campo, seja pré-temporada, seja final de jogos, quando entrava o Brian Hoyer, o Peyton chamava muito mais jogadas de corrida para garantir, sem muito problema, literalmente só entregar o handoff. E quando colocou o Steedham, ainda que seja só naquele pequeno janela de exemplo que a gente tem, foi contra o New York Jets, não chamou só jogadas de corrida, de handoff. Realmente queria ver o que o garoto é capaz, realmente viram alguma coisa, não só o McDaniels com o Bill Belichick, durante o training camp, durante a pré-temporada, mas tinha uma confiança a mais. Eu estou dizendo que não confiam nada no Brian Hoyer? Não, estou dizendo que eu acho que eles confiam um pouco mais em Jarre Stidham, sim, e que viram alguma coisa nele, sabe? Eu não estou falando que sequer vai ter qualquer briga entre Brian Hoyer e Jarre Stidham. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Brian Hoyer, a gente já falou, falei disso semana passada, extremamente limitado, e eu acho que a comissão técnica só assumia o que eu estou falando agora com essas atitudes. em confiar um pouco mais no Sida. E vale mencionar também que o Bruno disse essa questão da velocidade do passe. Tem muito quarterback quando sai do college, o Bruno pode até falar melhor, tem muita dificuldade de passar a bola no meio do campo da NFL, justamente pela velocidade do jogo ser extremamente diferente e as janelas serem muito menores. E o Jared Seed é um cara que não tem medo disso. Só que, como o Bruno falou, ele não tem medo, passa a bola no meio do campo sim, rotas cruzadas, posts, cross, enfim, atrás dos linebackers, antes do safety, que são as zonas mais, umas zonas bem difíceis de colocar a bola. Só que é um cara que, se não melhorar a velocidade do passe, pode ser bastante prejudicado, principalmente porque não tem medo de botar essas bolas nessas janelas. Prosseguindo aqui com o nosso próximo tópico, eu acho que sequer vale mencionar muito o Brian Hoyer, o Cole Kessler, porque a gente acredita que não vai ser nada tão relevante assim, serão apenas backups, e se não forem sequer cortados mais para frente, né, Bruno? Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho agora do draft. A gente não vai fazer ainda o nosso mock draft em si. Para quem não sabe, o Godel colocou aí hoje, até um título de notícia, ontem, na verdade, um comunicado dizendo que o draft iria ser dia 24 e 25 de abril. Só que foi bastante criticado mesmo por toda a imprensa e por toda especialista dos Estados Unidos em razão aí do coronavírus, da crise que está afetando os Estados Unidos. Então, como eu estava dizendo, a gente vai voltar aí falando uma préviazinha do que a gente vai ver dos quarterbacks que a gente acha mais plausíveis para o New England Patriots nesse draft. Obviamente não é ainda, como eu disse, o nosso mock draft, por todas as razões que eu já expus. A gente vai adiar um pouquinho esse programa, porém a gente vai trazer ainda a prévia de coisas que se a gente acha mais plausível do que inclusive as notícias que a gente citou hoje no início do programa. E como o primeiro quarterback dessa lista, a gente já falou bastante dele semana passada. Eu vou botar. O Bruno até nem colocou ele como primeiro, mas eu acho legal a gente botar ele como primeiro, que é o Jake Fromm, Bruno. Vamos falar primeiro dele, depois a gente fala do Jordan Love e talvez até de outras surpresas aí.
O mais importante, eu acho que assim, não vale a gente falar aqui de Joe Burrow, de Tua Tagovailoa, de Justin Herbert, que são QBs que estão completamente fora do range do Patriots no draft, né? Vão sair bem antes do que a gente tem uma pique, né? Assim. Existe a possibilidade? Existe. Do Patriots, de repente, fazer um pacotão de pique, trocar lá para cima e pegar o Tua, pegar o Justin Herbert. Mas eu acho isso muito pouco plausível, sabe? Eu acho que não é uma possibilidade real. Assim, vai que acontece, né? Porra, o Tua é incrível, quem sabe? Mas eu acho que o Patriots não vai fazer algo do tipo, então não vamos nem comentar, mas assim, são os três melhores QBs do draft, independente de qualquer coisa, tá? Quem quiser ouvir um pouquinho mais deles, ouvir dos demais QBs, né? Escuta lá o último episódio do canal Zona FA, tá? Eu e o Rafão Martins, a gente falou sobre a classe de QBs e tight ends desse draft, e lá a gente destrinchou aí os maiores QBs do draft, a gente falou bastante de todos eles, e aí quem quiser aprender um pouco sobre eles pode ouvir lá. Aqui a gente vai falar mais do que tá dentro da realidade do Patriots, e aí o Celo tocou a bola pra gente começar com o Jake Fromm, tá? Eu acho que o Jake Fromm, de repente, é o QB mais plausível pro Patriots pegar, né? O próprio Jordan Love, que a gente ainda vai falar, de repente ainda sai antes do Patriots tá no quadro, né? Tá no relógio, mas é uma
Até
possibilidade.
por isso que eu trouxe isso, tá, Bruno? Porque eu tô montando esse quadro, eu pensei exatamente nas coisas mais plausíveis do que a gente tem hoje. Primeiro, Sidan, então draft, qual seria o mais plausível? Muito embora para muita gente o Love seja acima no board do que o From, eu acho que é mais provável que o From esteja disponível na nossa posição. Então vamos partir do princípio do que a gente tem hoje, meio que como garantia.
Eu não sei nem se eu daria um grade de first round pro Jake Fromm, sabe? Não sei se eu botaria ele como uma pick de primeiro round. Mas, dependendo da necessidade, de repente a gente vê o Patriots pegando ele no primeiro round mesmo, ou de repente vai que ele escorrega até o segundo e o Patriots pega. Não sei. O Jake Fromm é outro cara que ele para mim segue o molde do Stidham, sabe? Ele talvez seja o cara mais pronto para entrar e jogar nesse draft. Só que ele também é o cara que de repente tem o teto mais baixo. O Jake Fromm é um cara muito inteligente, sabe? Ele é capaz de fazer todas as leituras. Ele é um cara extremamente calmo dentro do pocket. Mas ele é zero móvel, sabe? Para mim, ele não tem os dois elementos mais buscados na NFL hoje, que é um bração forte demais e mobilidade, um cara que corre. O Jake Fromm teve 40 jardas corridas na carreira de college football dele, né? Então, assim, muito baixo. É um cara que ele não tem o mesmo problema do Stidham de passar a bola fraco, ela demorar a chegar, mas é um cara que tem dificuldade de estourar lá ao fundo do campo. Não é o jogo dele. É um cara muito mais de dink and dunk, né? Fazer aquele jogo semelhante, inclusive, ao que o Brady gostava muito de fazer, de trabalhar as rotas intermediárias, de trabalhar flat, ler o meio do campo. É um QB muito inteligente, lê muito bem o jogo, né? Toma suas decisões e vive com elas, né? Isso é um termo que eu gosto muito, porque eu acho que é algo muito importante no QB em qualquer jogador, é não ficar hesitando. É você tomar a decisão e pum, faz. Sabe, não fica esperando acontecer. Mas o que mais me chama a atenção no Jake Fromm é a capacidade dele de ler as coisas muito antes delas acontecerem, né? É um cara que, como o Tom Brady, não tem medo de passar as bolas muito curtas. Saiu a jogada, ele vê que o linebacker demorou a responder, pinga a bola no running back e deixa o running back ganhar jarda, sabe? É um cara que mostrou muita qualidade, é um cara que começou a jogar true freshman, né? Ele fez um freshman, um sophomore e um junior years muito bons, e no senior year dele caiu, né? Foi um cara que aí também perdeu jogadores na OL no draft, perdeu seus dois running backs aí, o Sonny Michel e o Nick Chubb do Cleveland Browns, né? Foi um cara que foi perdendo muito supporting cast e o jogo dele foi caindo. Para mim é uma história até semelhante à do Stidham, só que ninguém botava o Stidham no nível que botavam o Jake Fromm lá 2 anos atrás. Jake Fromm foi um cara falado como um dos grandes QBs que viria aí, mas ele começou a mostrar muitos defeitos nesse último ano e caiu, né? Mas é um cara que acho que ele pode surpreender, ele pode ser um QB extremamente efetivo na NFL, se bem trabalhado, se jogado de acordo com as forças dele. É o cara mais excitante dessa classe? Não, não é. Não é um cara que vai ficar na ponta, tipo, sabe, na ponta do pé no sofá, esperando. Não é esse cara, ele não é o Mahomes, sabe? Mas é um cara muito eficiente, é um cara muito inteligente, faz bem as leituras. E é um líder, sabe? Foi um líder em Georgia por 4 anos, por 3 anos, né? Desculpa, eu falei muito de junior year, do sophomore year dele, né? O junior year dele que não foi tão bom, ele tá vindo pro draft agora. Mas eu gosto de Jake Fromm, eu gostaria de ver ele no Patriots, acho que é um QB interessante, mas não é um cara tão excitante quanto outros QBs que vão aparecer aí.
Eu acho que como fit, né? Muita gente, vários jornais têm colocado outros jogadores, mas eu acho que sim, muita gente de qualidade que eu respeito tem colocado como o target mais provável aí, caso o Patriots decida por assim draftar um quarterback, né? Por tudo isso que o Bruno já falou, muito embora tenha algumas pequenas diferenças aí, talvez ele não seja o protótipo do novo Tom Brady, novo que eu diga, não. Com a mesma qualidade do Tom Brady, mas com as mesmas características, né? Enfim, o próximo da lista que a gente tem aqui, a gente vai falar um pouquinho do Jordan Love, que eu acredito que talvez sequer esteja disponível na pick do New England Patriots, que é a 23. Porém, a gente vai falar dele porque pode não estar disponível, mas caso esteja, é interessante, né, essa possibilidade, Bruno.
O Jordan Love é o jogador excitante de que a gente estava falando, né? É um cara muito bom, é um cara tipo alto, 6'4", 225 de 225 libras, né? 102 quilos. É um jogador que corre bem, é um jogador que tem um puta braço forte, consegue trabalhar o campo inteiro. É um jogador que permite que você seja extremamente criativo no seu playbook e abra tudo que você tem de melhor. Né? Trabalhe jogadas em movimento, trabalhe corridas do quarterback, trabalhe passes curtos, passes médios, passes longos, play action. Ele tem todas as ferramentas. Só que teve um problema de tomada de decisão, né? Não que ele fizesse leituras mal. O Jordan Love lia bem o jogo, você via ele indo de progressão em progressão, mas é um cara que tomava umas decisões desnecessárias às vezes, né? Corria uns riscos que não eram necessários que ele corresse. Mas ao mesmo tempo, esse é o prospecto que, assim, se ele corrige esse problema, se ele começa a ler bem as defesas, e tomar as decisões corretas, ele é o protótipo de Patrick Mahomes, sabe? Um cara móvel pra caramba, passa a bola de várias plataformas diferentes, várias angulações de braço, consegue ter um braço muito forte, estourar o fundo do campo. É um jogador incrível. Só que o problema é que as falhas dele são falhas fundamentais. São falhas de tomada de decisão que podem resultar num QB Ele é o cara que, no melhor dos casos, pode ser um Patrick Mahomes, e no pior dos casos, ele pode ser um James Winston. Que tem todas as ferramentas, é produtivo, mas às vezes ele caga no pau e entrega a bola para o adversário. Né? Problema é esse que o Jake Fromm, por exemplo, não tem. Ele não tem os upsides que o Jordan Love traz. Mas ele também não tem. Ele não é um cara que nunca vai entregar a bola para o adversário. O Jake Fromm protege muito bem a bola, o Jordan Love não. Né? Então, assim, o Jordan Love estando presente na pick do Patriots, eu acho uma pick muito interessante se o Patriots tiver a confiança, né, que vai corrigir esses problemas que já existem. Mas é um jogador que chama atenção também por essas falhas de tomada de decisão. Eu acho que isso é algo preocupante, mas, assim, ele dando certo é um cara que incrível, incrível, completamente incrível, e pode ser a grande surpresa desse draft para quem quer que pegue ele.
É a questão do risk and reward, né, Bruno? Às vezes o cara tem um teto mais baixo, justamente porém mais pronto. Ele vai ficar ali no médio, enquanto o outro, a gente já viu vários exemplos de atletas que deveriam ter sido aquilo tudo saindo do draft e não foram, muito embora tenham tido um teto bastante alto, bastante elevado por todos os analistas e por tudo que a gente achava que ia ser, e diversos exemplos aí não faltam. O próximo eu até trouxe semana passada, a gente já tinha até comentado um pouquinho, porque eu acho que, como vai fazer link diretamente com o que o Bruno comentou ao longo desse programa, que realmente eu acredito que isso é bastante plausível, independente de a gente draftar alguém ou não. Eu acho que o McDaniels, agora, com a saída do Brady, não tendo que se prender a um cara extremamente dentro do pocket, vai soltar suas asinhas, vai abrir suas asinhas. Ele é um dos coordenadores ofensivos aí que mais utiliza trick play quando precisa, não tem vergonha nenhuma em recorrer a trick play nos momentos que mais precisa. A gente viu nos últimos anos aí, eu consigo lembrar de pelo menos 5 exemplos de trick play que o Patriots usou nos últimos anos, isso é um número bastante elevado se comparado aí a outras franquias. Então, muitos analistas têm ligado também a possibilidade de pegar o Jalen Hurts, quarterback aí de Oklahoma, um cara que foge completamente ao padrão do prototype quarterback, aquele cara alto que joga atrás do pocket, que seja móvel dentro do pocket, mas que tem uma qualidade como grande passador. O Jalen Hurts, desculpa, meio que não tem essas características. É um cara extremamente móvel, machuca bastante as defesas, não só com a perna, né, mas com a inteligência. Ele é bem inteligente, tem mais de 40 vitórias aí durante a carreira universitária. Chegou a jogar pelo Nick Saban, né, meio que perdeu a vaga pro Tua e se transferiu para Oklahoma, onde foi bem produtivo com o Lincoln Riley. Enfim, é um cara completamente diferente. Ele tem alguns problemas de o Bruno pode até falar melhor, vou deixar ele falar, mas ele tem alguns problemas de precisão nos passes, inclusive mais longos, mas é um cara que, assim, se bem trabalhado, muita gente também não confiava no Lamar Jackson, muita gente também levantou a possibilidade do Lamar Jackson sequer ser um quarterback na NFL, e muita gente também está fazendo essa comparação com o Jalen Hurts, tanto que ele teve que ver a público e falar que ele é um quarterback, que ele vai jogar como quarterback por qualquer time que venha a draftá-lo. Então foge um pouco do padrão essa pick do New England Patriots, mas, assim, novamente, é um padrão em função do que a gente tinha por 20 anos aí, sabe? Por isso que eu acho que foge um pouco desse padrão. Mas eu não descarto essa possibilidade, inclusive acho que seria um puta prospecto na mão do McDaniel.
O Jalen Hurts, né, vale lembrar também que ele foi segundo colocado pro Heisman Trophy esse ano, que é a temporada passada. Em 2018, ele foi eleito QB do ano, junto com o Tua Tagovailoa, né, pelo National Quarterback Club College. National Quarterback Club. Ele foi eleito o QB de college do ano, junto com o Tua. Né. Ele perdeu a posição pro Tua, o que não é demérito nenhum perder pro Tua Tagovailoa, que, pô, é um grande quarterback. Né. Mas
e só
lá.
Te interromper, Bruno, desculpa. Ele perdeu e muita gente ressaltou o quão maduro ele lidou com essa situação para um cara da idade dele e que tinha tudo, tá? E isso os times da NFL, pode não ser o Patriots, mas com certeza vão olhar da maneira com que ele lidou com essa situação.
Ele demonstrou a mesma classe que o Mariota demonstrou no passado na situação com o Ryan Tannehill, sabe? Ele passou uma temporada inteira junto com o Tua, né, apoiando, ajudando no desenvolvimento dele, brigando pela posição e nunca sendo negativo em relação a isso. Foi um cara que se mostrou muito maduro. Viu que não tinha mais a vaga dele, que tinha realmente perdido para o Tua, transferiu para Oklahoma com um excelente coach no Lincoln Riley, fez um bom trabalho e foi segundo colocado no Heisman Trophy, né? Agora vamos lá, vamos fazer uma análise um pouco mais técnica dele. Ele é um cara que tem. Foi algo até que eu conversei bastante com o Rafão lá do Zona FA, né? É um cara que tem os dois elementos que os times procuram hoje na NFL. Ele tem mobilidade, ele pode mexer, machucar as defesas com as pernas, e ele tem um braço muito forte. Pode estourar o fundo do campo. Mas qual é o grande problema dele? O grande problema dele é que é a precisão. Né? Você via ele tomando boas decisões, ele fazendo boas leituras, ele maximizando a janela de oportunidade dos recebedores dele, quando eles estavam muito livres, botando a bola de forma que ele já pegasse, se posicionando para ganhar jardas no campo. Porém, é um cara que era muito inconsistente com a precisão dele. Né? Você via, às vezes, ele passar bolas numa janela muito pequena, e às vezes você via ele pegando uma quick out curtinha, sem marcação nenhuma, e ele isolando a bola ou acertando no chão. E não é um problema que você vê na mecânica dele. Não é como se ele tivesse uma mecânica super errada. Né? É isso que torna um problema mais difícil de corrigir. Né? Você vê um problema onde, assim, onde é que está esse problema? Qual é o problema? Não é um problema de footwork, não é um problema de mecânica de passe. Então, como é que a gente vai corrigir isso? Entendeu? Isso é o que assusta bastante. Ele definitivamente não é um QB para ser pego lá em cima no draft. Né? Mas assim, ele tem dois elementos importantes. Ele é um líder, ele é um jogador maduro. Então assim, se ele estiver disponível mais lá embaixo, no terceiro, quarto round, né, final do segundo dia, início do terceiro dia, eu acho que vale a pena o Patriots ir atrás. Né? Porque o Rafão, ele deu uma declaração no último programa do Zona FA que a gente gravou junto, que eu acho que é muito certo. QB é uma posição que você estando precisando ou não, vale a pena você arriscar. Sabe? Mesmo que você decida, ah, não, não vou ir atrás de um QB no primeiro ou no segundo round, não é meu foco, mas aparece um talento interessante no final do segundo dia, no início do terceiro, você tem que pegar. Porque se você acerta o QB, né, sem pretensão, você vai lá e acerta, o seu draft vira um draft genial. Entendeu? Ele passa por uma situação semelhante à do Lamar Jackson, sabe? Ele tem zero os mesmos traits do Lamar Jackson, tirando que ele é móvel e tem um braço forte, né? Mas assim, foram jogadores questionados sobre a posição deles, de será que eles realmente são quarterbacks? Será que eles não tinham que mudar de posição? E os dois vieram a público e falaram, não, eu sou um quarterback, eu vou jogar de quarterback, né? E a gente pode acabar vendo o Jalen Hurts cair, e o Jalen Hurts caindo, eu gostaria de ver ele no New England Patriots sendo uma pick um pouco mais baixa aí. Né? Eu acho um prospecto interessante, é um jogador dinâmico, como você falou. Ele abre uma série de possibilidades pro Josh McDaniels. Ele pode, de repente, aí no primeiro ano, ter uma função semelhante até a do Tyson Hill, né, de entrar em algumas situações enquanto se desenvolve. Né? Eu acho uma pick muito arriscada, muito, 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 muito arriscada. Né? Mas esse risco vai se diluindo quanto mais a posição dele no draft vai caindo. Então, eu gosto. É uma pick que eu gosto, caso ela aconteça mais embaixo no draft.
E eu acho que você definiu muito bem, cara. É uma pick arriscada? Sim. No quarto round, eu acho uma boa pick. Acho uma excelente pick, aliás. No terceiro round, uma boa pick. No segundo, eu fico com o pé atrás, arriscado. Mas se dá certo, volta ao que o Rafão falou, ninguém vai te criticar. Aliás, vão até
exaltar,
exatamente, né? Por ter feito isso. Por ter tido o culhão de ter draftado o cara
em cima questão,
o cara ter dado certo.
Eu não acho que o Belichick jamais draftaria o Jalen Hurts se ele não tivesse um endosso, uma recomendação brilhante do Nick Saban, um dos grandes amigos dele, que foi o coach dele por 3 anos, né? E eu acho que assim, se o Patriots pegar, foi porque coisas boas foram faladas. Né? Coisas dentro do vestiário, coisas que você não vê no game tape, né? Então assim,
só uma coisa, Bruno. Pelo que eu tenho lendo notícias sobre ele, o Nick Saban até hoje dá entrevistas exaltando o Jalen Hurts, tá? O prospecto que ele é, o bom jogador. E assim, É óbvio que muitos técnicos dão entrevista sobre vários jogadores, mas Nick Saban também não é conhecido como um cara muito que se preocupe em fazer o bem, em ser legalzinho, em uhul, uhul, mundo, tão na Disney. Não é assim, né? Então, assim, é importante a gente colocar esse tópico.
É, com certeza, cara. É uma pique deixamente interessante, mas também traz muito risco com ela. Então vamos ver, de repente no final do dia 2, no início do dia 3, quem sabe.
Próximo nome da lista aqui, Bruno, que pediu para colocar, quer falar muito sobre isso. Então, Bruno, pode falar do Colin McDonald.
Eu queria falar do.
Quem?
É, pois é, ninguém
Quem? Quem?
sabe quem é o Cole
Pois é.
McDonald. É, para mim, ele é top 10 QBs do draft. O Cole McDonald é o QB de Hawaii, né, lá do Havaí. É um jogador que eu acho extremamente interessante no terceiro dia do draft, né? É um QB bem alto, é um QB com um braço muito forte e é um QB muito rápido, né? Pune bem as defesas com as pernas, mas não é um QB que passa muito bem em movimento ao mesmo tempo que isso, né? Ele passa muito bem no pocket, ele trabalha muito bem sua mobilidade dentro do pocket, ele corre muito bem. Mas ele não mistura os dois. Correr e passar em movimento é uma dificuldade para ele. Mas é um QB que trabalha um sistema de run and shoot, né? Quem não sabe o que é run and shoot? Run and shoot é um sistema ofensivo, né? Que é muito baseado em timing de rotas, que é muito baseado em leitura dos wides do QB e tem que estar todo mundo na mesma página. E isso lembra um pouco um certo ataque da NFL, né? Que teve até dificuldade em desenvolver alguns recebedores por conta disso, né? Por causa dessas leituras complexas. Então, assim, eu acho que é um cara que tem o molde QB do Patriot, sabe? Grande, release rápido, braço forte, trabalha bem o pocket e pode punir a defesa com as pernas. Trabalha num ataque de ritmo, então antecipa muito bem as leituras, antecipa muito bem as coberturas, vê bem as transições de defesa, né? As rotações de cobertura. Mas justamente por questão de se trabalhar tanto no timing, é um cara que tem dificuldade quando as coisas não vão de acordo com o timing, quando a pressão atrapalha e bota ele numa plataforma ruim, ou um recebedor acaba se atrasando na rota. É um cara que tem dificuldade em improvisar quando não tá lá o que ele está esperando, né? Mas eu acho que isso é um problema bem corrigível. Também acho que é um risco muito baixo, um cara para pegar lá embaixo no draft, tá? Mas eu acho que é uma pick que tem toda a cara do Patriots, Cole McDonald de Hawaii, né? Alto, braço forte, rápido, lê muito bem. Trabalha muito bem o timing, antecipa, faz boas leituras, mas tem essas dificuldades, passar em movimento, né, e lidar com algo que saiu do planejado, né, lidar com o inesperado e improvisar, né. Então, assim, é uma pick com um, que acaba sendo um risco baixo por estar lá embaixo no draft, né. Então, é
A gente
algo que
pegou o Danny Etling, né? Há 3 anos atrás, no sétimo round, por exemplo.
definitivamente seria interessante ver o Cole McDonald aí sendo desenvolvido pelo Josh McDaniels.
Por fim, a gente levantou aí uma última hipótese, né? Que seria a hipótese de um pouco saindo um pouquinho dessa coisa, dessa ideia do que é mais plausível hoje, do que a gente tem, trabalhar com a realidade, mas essa hipótese que a gente vai falar agora, que é a hipótese de tancar, não é nem tancar, isso que eu não queria usar essa palavra, é estar em alguma posição possível de subir para conseguir ou Trevor Lawrence ou Justin Fields, enfim, qualquer um prospecto fantástico aí que vem em 2021. Por que que eu não queria usar a palavra tancar? Porque eu não acho que é possível que o Belichick ceda esse tipo de situação, tenha a anuência de tancar, queira tancar. Eu acho que ele é muito orgulhoso para isso, eu acho que ele é muito competitivo para isso, e ele não faria o trabalho dele dessa forma. Porém, se vocês lembram do início do programa, o Bruno mencionou, a gente está numa aposta hoje, nosso quarterback é o Seedon, já citei que o reserva é o Hoyer e depois o Cole Kessler como third string quarterback, e assim, a gente não pode descartar que com todas as saídas, né, do New England Patriots, e caso não dê certo esses quarterbacks, pode ser que o Patriots fique numa posição para subir para o próximo draft. E não seja algo planejado, apenas aconteceu. Então, a gente, com essa possibilidade, eu coloco esse quadro, eu trago esse nome para esse quadro, esses dois nomes, como uma possibilidade que venha a acontecer, não como um plano de tanque, mas como uma possibilidade, ainda que pequena, E ainda que a gente não consiga, às vezes, conceber a ideia por tudo aquilo que a gente tem vivido como torcedor do New England Patriots nos últimos anos, né, Bruno?
É, eu não acho que tancar faça parte da mentalidade do Belichick. É, não acho que faça parte da linha de raciocínio dele. É, queimar a cultura que ele construiu de fazer o seu trabalho, de competir, de vencer, de fazer o seu melhor. Você falar, ah, não, esse ano eu vou jogar tudo pro alto porque eu quero pegar o Trevor Lawrence na pick número 1. Não acho que seja do tipo do Belichick fazer algo desse gênero. Mas, né, foi o que o Celo falou, a gente tá arriscando, tá seguindo com um cara não provado, e pode ser que o Patriots se coloque numa boa posição para negociar no ano que vem, caso vá mal essa temporada, né? Ou até mesmo a gente comece a ver o Patriots trocando picks desse ano para agregar capital no ano que vem. Troca a pique desse ano por uma primeira, uma de segundo do ano que vem, uma primeira, uma de terceiro do ano que vem, né? E aí junta pique, troca jogador, pá, para subir no draft e pegar um cara desses, né? Quem sabe? É, o fato é, Trevor Lawrence é o melhor prospecto que se vê no draft desde o Andrew Luck, tá? E a gente acaba se colocando numa situação muito semelhante que foi do Indianapolis Colts, quando o Peyton Manning saiu, né? Em ambas situações a gente vê um grande QB, um dos maiores de todos os tempos, marcos na história das franquias saindo, né? É, os times entrando na temporada sem uma opção de renome e no ano seguinte vira um QB que é considerado o melhor prospecto do draft dos últimos tempos, como foi com o Andrew Luck e com o Colts e como é com o Trevor Lawrence com o Patriots. Então pode ser, né, que a gente veja isso acontecer, que a gente veja aí o Patriots indo mal, o Patriots caindo e buscando o Trevor Lawrence, ou que não seja o Trevor Lawrence, seja o Justin Fields, mas é uma possibilidade. Mas eu não acho que a gente vai ver o Patriots tancar propositalmente para buscar esse jogador. Isso eu não acho que vai acontecer. Mas é uma possibilidade ver o Patriots tentar agregar capital no ano que vem, ou então de repente as coisas darem errado esse ano, o Patriots acabar vendo no meio da temporada que não vai dar para ganhar, e aí realmente o Trevor Lawrence começa a virar uma realidade. Então, assim, é muito cedo para falar sobre isso, a temporada nem começou ainda, mas é uma possibilidade. Fazer o quê?
A gente está trazendo aqui como uma possibilidade, novamente a gente entra em consenso aqui, que não é um plano de tanque, mas é uma possibilidade. Por isso que eu nem coloquei como pegar na pick 1, mas às vezes está numa posição de conseguir trocar para, porque é o que eu acho que vai acontecer. O time ainda tem muito talento na defesa, o time tem muito talento no special team. Então, compartilhando do princípio que não vai ter essa mentalidade de tanque, a gente vai conseguir ganhar jogos sim, independente do ataque estar fazendo um bom trabalho, tá?
Mas de cara a gente pode falar que ano que vem a gente tem sim dois QBs incríveis, dois prospectos incríveis no draft, né? No Trevor Lawrence e no Justin Fields. O Trevor Lawrence de Clemson e o Justin Fields de Ohio State. Justin Fields, inclusive, que era QB de Georgia, e Georgia preferiu seguir com o Jake Fromm e trocar o Justin Fields. Quer dizer, deixar o Justin Fields se transferir para Ohio State. Então, assim. São dois grandes quarterbacks aí, dois grandes prospects, quer dizer, que podem vir a dar muito certo na NFL, e o Patriots pode vir a estar numa posição, plausível de pegar os dois.
Jamais vamos perdoar se o próximo quarterback pelos próximos 20 anos do New England Patriots venha de Ohio State. Jamais vamos perdoar. Jamais vou conseguir torcer para quarterback de Ohio State.
Para quem não sabe,
Principalmente tendo torcido
o Celo é
para um
torcedor
quarterback vindo de Michigan.
de Michigan. O Celo torce para Michigan há muito tempo, por causa do Tom Brady. Enfim.
Exato.
Ele tem esse clubismo dele
Tem. E odeio Ohio State.
aí.
E todo ano perco para ele.
Mas vamos encerrar o bloco então? Partir para o encerramento?
Vamos encerrar o encerramento. E eu quero só falar uma última notícia, que coisas plausíveis que podem acontecer também. Julian Edelman, novo capitão do time?
É, bem possível. Bem possível.
Saiu uma notícia hoje, mas só para ficar aí na mente de vocês, a gente nem vai discutir ainda, a gente vai discutir mais para frente sobre capitães, nos próximos programas sobre o roster final do time e tal. Mas fica aí na cabeça de vocês, depois de 11 anos, é um dos fortes candidatos esse ano. Bom, encerramos aí o quadro de quarterbacks. Já voltamos com o nosso encerramento do programa e alguns recadinhos que a gente sempre tem que dar. Estamos de volta aqui. Vamos encerrar o programa. Bruno, novamente, eu vou gostar de lembrar para gostaria, né, de lembrar para todo mundo aí que se você puder e quiser, tiver a vontade de participar do nosso programa, seja replicando notícias, seja para curtir, cuidar da parte do Instagram, né? Seja para escrever matérias, seja para participar do nosso programa aqui, ajudando a gente com a notícia, com a pauta, com uma série de coisas. Você que tem essa vontade, estão abertas as inscrições aí para você fazer parte e vir ajudar a gente a transformar essa plataforma de só um podcast numa realmente uma plataforma para falar do New England Patriots como o maior time do século e divulgar aí para todos os torcedores, enfim. O Bruno já colocou no Twitter isso. Quando esse programa for pro ar, ele já vai estar no Twitter do @DoYourJobPod. Eu vou dar retweet também, mas lá no @DoYourJobPod vai estar fixado. O Bruno, @CoachBarandas, também vai dar retweet nisso. Então, por favor, se você tiver vontade, quiser participar, não importa sua formação, não tem que ser jornalista, não tem que ser nada, apenas responder as perguntas com sinceridade e ter bastante vontade de ajudar a gente. E muito amor pelo New England Patriots, né, Bruno?
Pois é, galera. A gente precisa de ajuda para fazer um veículo melhor para vocês. Então, quem quiser e puder, se inscreve aí para ajudar a gente. Em outra nota, a gente está criando também o grupo de WhatsApp do Do Your Job Podcast. Então, se você quiser participar do Do Your Job, né, para receber nossas notícias, para estar conversando com a gente, trazer pergunta, interagir com o programa, manda aí no nosso perfil no Twitter, né, o seu número que a gente adiciona você no grupo, tá? Para a gente poder aí ter um vínculo direto com vocês, ter uma comunicação o mais direta possível e fazer isso render. Né não, Celo?
Com certeza, e inclusive, não só isso, porque vai facilitar, não só deixem seu número e tal, mas mandem perguntas pra gente. A gente quer voltar com um quadro de perguntas, principalmente nessa off-season, e eu acho que tendo um grupo de WhatsApp, as pessoas, a gente pode até falar, pô, mandem perguntas aí, galera, o que vocês acham? Um assunto novo, vem uma notícia, a gente pode discutir um pouco lá. Ah, galera, a gente vai falar disso, vai destrinchar bastante no podcast. Enfim, eu acho que fica uma comunicação melhor para todo mundo que quer acompanhar no England Patriots, tendo uma análise de qualidade. Uma análise muitas vezes opinativa, mas sempre baseada aí em grandes nomes do futebol americano, não só internacional como nacional, porque o Bruno, para quem não sabe, é sim um dos grandes nomes aí do FABR, sendo coach do. Gosto de lembrar disso todo o programa, porque realmente a gente sabe o que a gente está falando, principalmente ele, quando não só analisa quarterbacks e OLs, já que foi técnico também de OLs lá em Georgetown, né, Bruno? Enfim, é assistente técnico de OL. Enfim, um cara que sabe do que fala e
Ficou até
é só
encabulado
isso,
quando você
galera.
começa a me elogiar assim.
Pois é, só tenho vontade de aprender. Participe do WhatsApp, porque a gente vai crescer junto, vai evoluir junto, e essa é a nossa maior vontade, é divulgar realmente essa plataforma do New England Patriots aqui no Brasil, coisa que lá nos Estados Unidos a gente vê que tem diversas plataformas de fãs, e aqui a gente não vê muito com nenhum time. Que saia com o Patriots, né? Enfim, nem com o Patriots a gente vê. Bom, Bruno, despeça-se. Esse foi mais um Do Your Job Podcast. Espero que vocês tenham curtido. O Bruno vai dar o recadinho dele aí de despedida e a gente vai encerrar o programa de hoje.
Galera, o programa hoje acabou ficando um pouco longo demais, né? Mas a gente teve bastante coisa para falar. É uma situação complicada de quarterback, a gente viu pela primeira vez aí nos últimos 20 anos. Mas acho que a gente cobriu tudo direitinho. No programa que vem a gente volta falando um pouco mais de draft. Acredito que com o nosso mock draft a gente vai discutir isso essa semana, né? E trazer mais conteúdo para vocês. Mandem aí o um número para a gente botar vocês no grupo de WhatsApp. Se inscrevam se vocês puderem, quiserem ajudar a gente a aumentar o Do Your Job. E é isso aí, a gente conversa de novo na semana que vem. Um abraço para vocês e salve o Patriots!
Bom, galera, esse foi mais um Do Your Job Podcast para você, torcedor do maior time, maior franquia do século em qualquer esporte. Eu sou o @marcelo.aragão1, o Bruno é @coachbarandas e o Twitter do programa é @DoYourJobPod. Confere lá o link para a inscrição e espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Até semana que vem. Um abraço. Time is now. It's the franchise.
still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing. With no bait, kid, your boy hold weight. I got my soul straight, I brush your mouth.